Começa agora o Top 10.
Top 10.
Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Com Tato Takan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado ele, o atleta Professor Mauri!
Cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan! É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte! Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa onde você aprende muito todas as vezes!
Continuamos com a nossa campanha. Se você ouviu um podcast e gostou, compartilhe e ajude a podosfera a crescer.
Isso é muito importante pra gente. Compartilhe os podcasts. Vamos fazer a audiência do Top 10 crescer. Vamos fazer o seguinte: separa seus Top 10 melhores amigos e manda o Top 10.
Boa.
Fala aqui, ó, pra você. Pense em você, ouve esse podcast.
Mas não só com o Top 10, não só com os podcasts da Rede Geek. Se você ouviu qualquer podcast e gostou, compartilhe, porque isso ajuda a podosfera a crescer.
É isso aí. Tato, você que é um esportista nato, de nascença.
Não, nunca tive talentos, Maurinho.
O cara que nasceu pra praticar esportes, é artista, é podcaster. Conte um pouco mais sobre esse universo pra gente.
Existem muitas maneiras de se tornar famoso nesse mundo de meu Deus, especialmente na fábrica de celebridades que é os Estados Unidos.
Os caras são bons. Os caras são bonés.
Mas o que eu acho que é o mais complexo é a migração de fama. Por exemplo, é o que a gente vai falar nessa semana. Atletas que são famosos, são celebridades, celebre-atletas, e aí eles tornam atores, músicos, principalmente atores que cantam e dançam, porque lá nos Estados Unidos, ator tem que cantar e dançar também, mano.
Ah, é? Aqui no Brasil, não. Aqui é mais de boas, né?
Tem artista que canta, tem artista que atua, mas atuar e cantar aí é mais difícil. Lá tem que ser o máximo possível.
É, mas acho que é por causa dos musicais,
ah, né? Ah, deve ser o Off-Broadway, né?
Ah, Broadway, exige isso aí.
Então é por isso que nesse Top 10 vamos falar dos maiores atores que já foram atletas.
Isso mesmo, pessoas que praticavam esportes, eram bons naquilo que faziam, mas acabaram migrando para esse universo da TV, teatro, música, bandas.
Não tem o contrário, né? Atores que se tornaram atletas, né? Sei lá, o Brad Pitt ganhou uma medalha olímpica. A Meryl Streep ganhou uma medalha olímpica. Ela já ganhou Oscar, já ganhou Tony, já ganhou Globo de Ouro, já ganhou Emmy. Aí ela ganhou, sei lá, uma medalha olímpica e um Nobel da Paz, tá ligado? Aí você completa o roletor. Todo, né, cara?
Ia ser bom demais. Ó,
quero já deixar pro Sr. Mauri aqui, só avisando que a gente vai selecionar de acordo com as pessoas que se tornaram mais famosas, que tiveram o maior sucesso na sua nova carreira, mas quero fazer algumas menções honrosas que não podem ficar de fora. Por exemplo, o jogador de basquete Shaquille O'Neal, que fez o Steel, o Homem de Aço.
Ah, e fez o Shazam.
É, aquele gênio que saía do
Boombox, não era?
E tem o Michael Jordan também em Space Jam.
Sim, o primeiro Space Jam, não é? Pra esses vocês que são novo aí, esse Space Jam 2 aí, não. É o 1.
O Jason Lee, que fez Barrados no Shopping, Procura-se M, Quase Famosos, Vanilla Sky, ele era skatista profissional também, vale uma menção honrosa.
Com certeza. Assim também com aqueles, os brucutu, né? É, os brucutu também, velho. Faziam tudo... Musculação conta?
Alterofilismo, mano. Alterofilismo. A gente fazia academia.
Arnold Schwarzenegger, cara. Lu Ferrino.
Mas eu acho que não vale roubar no jogo, né? Porque os caras... É atleta.
O cara... Mas não, eu jogava Counter-Strike, agora
não,
eu sou...
Não, é complicado. A gente tá falando de atleta de atletismo, assim. Eu não sei se alterofilismo conta. Por isso que o Arnold Schwarzenegger fica de fora, assim como o Lu Ferrino, né? Eles eram bodybuilders, tá bom? Acho que essa é a categoria. Bodybuilders. Eles eram bodybuilders. Era mais que um rolê, tipo, Mr. Universo do que, de fato, levantamento de peso de Olimpíada, né?
Mas fica aqui nossa menção honrosa. Então, faça a sua lista, que começou o Top 10. Colocação, a abrindo o top 10, vamos com Bubba Smith.
Bubba Smith, Maurinho.
Eu sei que realmente o nome, né, Bubba Smith, não significa muita coisa, né? Mas se você foi criança nos anos 80, certamente conhece seu personagem mais famoso.
Quem?
O Moses Hightower, de Loucademia de Polícia.
O Hightower!
Sabe aquele gigantão?
Caramba!
Ele mesmo.
O Hightower!
Cara, como eu gosto de Loucademia de Polícia, cara. Eu já vi todos os sete.
Se você nunca assistiu Loucademia de Polícia, assista porque é assim,
envelheceu. Envelheceu.
Ah, mas não envelheceu tão mal.
Mas assim. Envelheceu.
Eu acho que meu coração ainda...
Então, é porque você assistiu nos anos 80. Você assistiu hoje, você vai levar lá... Eu ainda assisto com o olhar dos anos 80, porque era aquela coisa, o filme tinha peitinhos e na televisão tinha desenho de Loucademia de Polícia. Era uma franquia pra família toda. E era normal, na sessão da tarde, filmes com peitinhos. Tá tudo livre, cara. Pós-ditadura ainda, né? É aquela coisa maluca. Mas Loucademia de Polícia é realmente uma série muito marcante, quer dizer, uma série de filmes, né? E também tem série animada.
Mas o Bubba, antes de fazer parte aí das telonas, foi jogador de futebol americano. E teve destaque, viu, Tato? Teve destaque. Mesmo? Ele foi o primeiro a ser escolhido no draft da NFL de 1967. Sabe aquele leilão de um jogador?
Sim.
Então, ele foi o primeiro a ser escolhido. Tá tirando? Ele teve 9 anos de carreira nesse esporte e jogou no Baltimore Colts, no Oakland Raiders e também no Houston Oilers.
Olha só!
Então, a próxima vez que você assistir Loucademia de Polícia, você vai falar, era da NFL.
Engraçado, me deu vontade de jogar ele fute.
Do nada.
Na nona colocação, vamos com Vinny Jones.
Esse aí eu me lembro dele.
O Vinny Jones ficou famoso ao interpretar personagens extremamente sisudos e berés, mas o ator também apresenta uma predisposição natural para ser engraçado, o que fez dele um encaixe perfeito para os filmes frenéticos de Guy Ritchie quando a sua carreira deslanchou.
A minha participação predileta dele é no filme 60 Segundos.
60 Segundos? Ele faz o que nos 60 Segundos?
Ele é um dos caras que rouba carro, que não fala, o do necrotério, lembra?
Ele também fez Porcos e Diamantes.
É verdade.
Ele tem cara de vilão, né?
É, ele tem cara de cara sério. Ele tem cara de cara sério.
Ele fez um personagem também em X-Men, não fez?
Fez sim. Fez também A Senha, Swordfish.
Ah, isso é bom, isso é bom.
O cara fez vários filmes muito da hora, velho.
Mas antes disso, Vini era um jogador de futebol profissional, conhecido entre torcedores por fazer o papel do jogador bruto, que é bem tradicional na Inglaterra, né? E aí a sua fama futebolística começou quando ele foi fotografado em uma partida apertando os testículos de um jogador do Newcastle United chamado Paul Gascoigne.
Isso que é jogar...
Sujo, no caso.
É que futebol só pode ir com uma bola.
É, que horrível, olha. E aí ele jogou pelo Wimbledon, jogou pelo Leeds United, pelo Sheffield United, pela Chelsea e no Queen's Park Rangers, além de ter jogado internacionalmente na seleção do País de Gales.
Sensacional. Essa você não sabia, né?
O cara é um mutante, Maurício.
Oito. Na oitava colocação, senhoras e senhores, vamos com a Gina Carano.
É complicado, né, Mauri? Complicado que ela tá meio cancelada ultimamente.
É, não, é polêmica.
Pô, vamos
na Gina, falou de polêmica.
Vamos tocar no assunto também.
Mas a Gina, ela começou praticamente ontem aqui nessa história de fazer cinema, série, essas coisas, né? Seu estrelato começou lá no Velozes e Furiosos 6.
Meu Deus, tem quase tanto Velozes e Furiosos quanto tem Loucademia de Polícia.
É, não, agora tem, a gente deve estar no Velozes e Furiosos 25,
né? Nossa senhora,
cara. E ela também é muito conhecida pelo seu papel em Deadpool e no Mandaloriano, aquela série da Disney.
Ah, o Mandaloriano. Gostei bastante da série, viu? Parabéns.
A série é muito boa.
John Favreau, joinha pra você.
Mandou muito bem. Mas antes de ser atriz, a Gina, ela foi lutadora de MMA.
Olha, não sabia disso.
Chegando a ser garota propaganda do esporte por um tempo, ganhando um lugar no top 10 de mulheres mais influentes de 2008.
E aí ela, olha só, falando merda hoje em dia, mas tudo
né? Continua.
E também foi uma das duas primeiras mulheres a estrelar o card principal de um evento grande de MMA, entrando pra história da modalidade.
Que impressionante, cara.
E ela é alguém realmente tão grande pode falar tanta bosta.
É, não, porque às vezes a pessoa é um excelente atleta, né? Um excelente profissional do esporte, um excelente ator, atriz, e ao mesmo tempo, cara, ser humano é ser humano, né? E as pessoas são impactadas. Ela fica defendendo um grupo antivacinas, negócio nada a ver, sabe? Gente, pelo amor de Deus, vamos tomar conta, vamos tomar cuidado. Não escuta a Gina Carano, tome cuidado, pratique isolamento social, use máscara e assim que possível, assim que for permitido, seja vacinado. E se o governo tá enrolando pra te vacinar, cobre o governo!
Sétima colocação! Vamos com Ronda Rousey.
Essa galera conhece.
É mesmo?
Galera conhece.
Eu não sei, não é tão famosa assim.
É, a pessoa que acompanha MMA é super fã dela.
A Ronda Rousey, ela é outra lutadora que também conseguiu construir uma carreira relativamente sólida em Hollywood. Ela apareceu em Velozes Furiosos 7, Mercenários 3, Entourage e o remake de As Panteras.
Sim, cara, que eu confesso pra você, eu achei bem ruim, tá?
Eu não assisti ainda. É,
comecei a assistir, parei no meio e falei, não dá.
Não, é mesmo? Não,
foi nesse nível.
Caramba.
Dificilmente eu faço isso. Esse foi uma das vezes.
Com meros 17 anos, a Ronda já era a judoca mais jovem dos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004. E levou o bronze nos jogos seguintes em Pequim. E aí, de lá pra cá, ela passou por várias competições de artes marciais, despontou no MMA a partir de 2010, depois de assistir uma luta de Gina Carano e começar a treinar pro esporte. A Ronda é invicta no MMA e dedicou os últimos anos pro seu papel na WWE e WWF, com performances de luta livre. Eu também conhecido como luta livre.
Ah, sensacional. A Ronda, velho, é poderosa, muito boa mesmo. No MMA, ela, velho, destrói todo mundo e depois virou atriz. Sensacional.
Eu, professor Maurício, deixei de fora uma menção honrosa, cara.
Qual?
A menção honrosa pro Blue Demon Jr., que ele é um atleta de luta livre.
É mesmo?
É um atleta mexicano de luta livre e agora ele tá estrelando uma série na Disney Plus.
Que isso?
Mexicano é, que é Ultraviolet e Blue Demon Jr.
E a gente também deixou de falar do Pelé, né?
Porque
quem não ia no cinema ver o filme do Pelé, né?
Eu tenho até uma máscara do Blue Demon Jr., mano.
Achei que você ia falar, tem até uma máscara do Pelé.
Não, não tem a máscara do Pelé. Pelé é outro, cara. Tá pior que a Dina Carano. Não dá muita bola pro Pelé, não. O Pelé, quando fica quieto, é um poeta.
Na sexta colocação, por essa você não esperava, Ed O'Neill.
Não, peraí. O Ed O'Neill, ele era atleta?
É isso mesmo, esportista. É esse Ed O'Neill que você tá pensando, o cara de Mother Family, o pai, né, o patriarca ali da família.
Jay Pritchett.
Ele que vai ser eternamente lembrado por All Bundy da sitcom Um Amor de Família.
É, Um Amor de Família é um nome que acho que não pegou tanto no Brasil, né, porque na época quem assistia TV a cabo, esse é o nome que usam hoje, mas na época usavam Love and Married.
Ah, é?
Love and Married, é isso que ficava na minha cabeça, pelo menos, esse é o nome.
É só pra você.
Na minha cabeça é essa. Sabe, isn't it too chic and it's fair, it's I tell you, brother. E fica com isso na cabeça. O Al Bundy é um puta personagem divertido.
E ele apareceu também em filmes, né? Quanto Mais Idiota, Melhor 2, O Colecionador de Ossos, West Wing, uma carreira com mais de 40 anos, Tato Tarkan.
40 anos de dramaturgia só.
Só que...
Tanto é que eu não tinha ideia que ele era atleta antes.
Jovem Ed foi estrela esportiva no futebol americano.
Você tá zoando!
Sim, ele era considerado um dos novos talentos promissores de 1969.
Não.
Quando foi contratado pelo time de Pittsburgh Steelers, mas sua carreira esportiva durou pouco. Quando ele foi sacado da equipe, ainda na fase de treinamentos da pré-temporada.
Ah, ele era um atleta promissor, mas ficou sendo promissor e virou ator.
Mas isso aí, morreu na praia.
Não, morreu na praia. Não, ele morreu ator. Quer dizer, não morreu não, tá vivo. Você entendeu? Ele não morreu. Ele entrou no barco. Como é que eu posso... Eu morri na praia, meio triste. Não, Mauri, vamos.
Não, morreu na praia de ser jogador de futebol
americano. Mas aí ele arrumou a carreira que ele... Nossa senhora, é fantástico.
Ele aí, depois de ser sacado, ele voltou pra universidade e se afiliou ao recém-formado departamento de teatro. Depois de se formar, virou um professor de estudos sociais no colégio.
Que genial!
Onde estudou... Até finalmente se dedicar totalmente à atuação na década de 1980.
Que fantástico, Ed O'Neill. Parabéns, viu?
Aprenda com ele, não desista.
5.
Colocação, Jason Statham.
Um dos meus brucutus prediletos.
Ele é realmente um dos brucutus de ação mais famosos da nova geração. O Jason Statham já apareceu em 53 filmes nos últimos 30 anos.
Que isso,
mano. Incluindo as franquias, óbvio, Mercenário, Carga Explosiva, Velozes e Furiosos e Adrenalina.
Carga Explosiva é meu predileto, né? Ele atuando junto com aquele francês lá, fazendo o delegado, é muito bom, velho. Adoro esse filme.
E antes da sua carreira explosiva, o Statham era mergulhador competitivo que fazia parte da equipe britânica de mergulho e terminou em 12º lugar no Campeonato Mundial de 1992, quando ele tinha 25 anos.
Véio, o maluco fazia parte da equipe de mergulho.
Dá pra entender aquele ombro, né, velho? O cara
é largo, velho. E deve gostar de adrenalina, né?
Sim, é o filme que ele fez, né, no caso. Se ele não gostar, quem vai gostar?
Ele gosta de adrenalina, velocidade
e furiosidade.
E explosiva.
É um mercenário mesmo, né?
4.
Quarta colocação, senhoras e senhores.
Vamos com Carl Weathers.
Caramba, ele é um ícone.
Sim,
ele é um
ícone. Eu sou fã dele. Desde os anos 90, que quando eu assisti, né? Sim, sim.
A saga Rock Balboa, porque, senhoras e senhores, ele é o eterno Apollo Creed!
Sim, Apollo Creed, Maurício.
Ele que apareceu em inúmeros filmes e séries ao longo dos anos 80. Além de fazer parte do icônico filme Predador, ele também está na série Mandalorian!
É verdade, Maurício! Ele está em Mandalorian!
Só que ele não começou sendo ator,
né? Ele é boxeador, né?
Quase. Não. Não? Ele também não é boxeador, tá?
Não?
Você pensou por causa do
Rock.
Do Rock, tá? Pô, pega um boxeador pra fazer um boxeador.
Não é o caso. Ele foi jogador de futebol americano, famoso e bem sucedido.
Olha só, tô vendo aqui. Ele teve uma carreira no Oakland Raiders.
Sim, foi uma carreira curta, mas foi famosa.
Olha. Foi em 1974 que ele se aposentou do futebol americano pra seguir seu verdadeiro sonho, seguir seu coração, seguir o seu sonho de ser ator.
Não deu certinho pra ele, deu mesmo certo, porque eu inclusive acreditei que ele era um boxeador.
De tão bom,
tão que, bom ele é. Que ele é. Eu falei, não, ele é o Apollo Creed.
Então, sempre siga seu coração.
3.
Na terceira colocação, Dave Bautista.
Esse nome não é estranho. Eu sou péssimo com nomes.
Não, o Mauri é péssimo com nomes mesmo. Ele é até nome de convidado, na frente do convidado, gravando, eu não acredito.
Fica feio.
Mas vamos lá. Você vai com certeza lembrar do Dave Bautista por conta do Drax do Guardiões da Galáxia.
Putz, pode crer.
Mas o Dave já estava acostumado com as câmeras porque ele trabalhou com luta livre por mais de uma década. Além de ter passado brevemente pelo MMA, quando o esporte começou a ficar popular.
A galera começou a migrar. Né? Porque começou a investir dinheiro, falou, vou tirar minha parte lá também.
E aí, o Dave Bautista, ele tava aterrorizando pra fazer o seu teste pra Guardiões da Galáxia e não acreditou quando ganhou o papel, chegando a procurar aulas de atuação pra garantir uma entrega melhor no longa-metragem.
Parabéns. Que isso, mano. Sensacional.
Ele é muito próximo do diretor James Gunn, que deu sua grande chance nas telonas e chegou a afirmar que não voltaria pras franquias Cigano não fosse recolocado na cadeira de direção.
É, cara, a equipe como um todo de Guardiões da Galáxia,
né? Cara, tava bem afinadinho, cara, tava bem afinadinho. E teve toda uma discussão, né, da situação lá do James Gunn e tal, mas o pessoal se acertou ali e aí seguiram. Tô aguardando os Guardiões.
Eu também, né? Ele que ajudou a salvar o universo, né?
Várias vezes.
Na segunda colocação, o meu predileto dessa lista, eu sou fã de carteirinha, senhoras e senhores, o pai do Chris, Terry Crews.
Cara, o Terry, ele é fantástico. É um dos caras que eu queria conhecer pessoalmente.
Nossa senhora, eu queria que depois ele fosse meu pandemia, melhor amigo.
Nossa senhora,
eu queria que ele fosse meu sócio.
Ele, cara...
Você troca a tatuarca pelo Terry Crews?
Sim! Eu também, mano. Eu me troco pelo Terry Crews.
Esse homem maravilhoso.
Sério, não, é. Velho, assim, talvez muita gente conheça ele agora por conta de Brooklyn Nine-Nine, sim, né? Que, putz, tá bombando e é uma baita série. Infelizmente, vai acabar, né?
Tá, é, tá, já tá, tá pra na acabar. Última temporada aí, né?
Mas de verdade, ele é o pai do Chris. Eterno Julius, cara.
Eterno Julius, cara. Eu aprendi economia do lar com ele. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E assim, ele é uma figuraça, tanto que ele é muito associado à comédia.
E ele é muito bom na comédia.
Né? E aqui no Brasil tem um filme que é fenômeno no Brasil, não é no restante do mundo como é no Brasil, mas aqui no Brasil estourou, que é As Branquelas.
É, ele faz As Branquelas,
lá,
cara.
Ele faz um jogador de futebol americano.
Sim,
né?
Sim. E tem um outro filme que é mais underground, mas que eu gosto muito do Terry, que é o Idiocracy.
Idiocracia,
né? Isso, cara, deve ter em alguma plataforma de streaming. Eu assisti ele há muito tempo atrás. E, cara, é um filme genial onde ele é o presidente americano.
Sensacional. Ele realmente merecia esse cargo. Mas antes de ser esse rostinho maravilhoso, conhecido por todos, por ser o pai do Chris, e tudo mais. Ele foi jogador profissional também de futebol americano.
Ele jogou no NFL.
O futebol americano é uma ótima fonte de
atores,
né? Pelo jeito. Quando adolescente, recebeu uma bolsa integral para cursar a faculdade graças ao seu talento em campo e mais tarde foi selecionado para jogar no Los Angeles Rams.
Mas a carreira dele não acabou não durando muito tempo, né? Ficou 6 anos só.
Só 6 aninhos, né? só de boas. E aí, quando ele acabou se aposentando, resolveu investir na carreira de ator e apareceu em diversos programas de TV até estourar pra valer em 2004.
Que a galera faz isso, né? O pessoal vai investindo, né? Utilizando a fama que já alcançou por conta do esporte e aí se projeta, usa os contatos, porque conhece as pessoas nas festas, não sei o que lá. Então... E aí vai aparecendo.
Ah, cara, isso aconteceu com Bruce Lee.
Vamos lá, as pessoas já estão, meu Deus, Bruce Lee era o primeiro da lista.
Não é.
Assim como o Jack Chan também não é. Porque os dois, a carreira deles de verdade, eles tinham um histórico de artes marciais, mas de ter aprendido artes marciais.
Mas não eram atletas.
Um atleta competido.
Não, eles eram excelentes artistas marciais, mas pô, Bruce Lee aprendeu com o pai dele, sabe? Teve uma coisa assim, e aí invariavelmente acabaram entrando no universo da sétima arte, aparecendo no cinema, fazendo participação, e aí desenvolveram sua carreira por conta do Kung Fu. Então, não espere, porque não vai ter nem Bruce Lee, nem Jack Chan na primeira da lista. Agora, quem é?
Meu Deus!
Recapitulando.
Você que ficou desnorteado agora com essa notícia do Bruce Lee Jack Chan, que nem lembra como a gente começou nossa lista, fique tranquilo, porque temos o Recapitulando.
Peace.
Próxima colocação, Bubba Smith, também conhecido como Hightower de Locademia de Polícia.
Saudade de Locademia de Polícia. E não sei por que me deu vontade de jogar ele futebol.
Nona colocação, tivemos Vinnie Jones.
O cara que é B10, pega nas bolas do outro jogador e ainda faz filme de ação.
Meu Deus, que horrível essa frase.
Oito.
Na oitava colocação, a Gina Carano.
A gente não gosta dos depoimentos dela, mas em Mandaloriano ficou legal.
E no MMA também mandou.
Mas acho que ela não vai aparecer mais na Mandaloriano, não, viu, mano?
Tiraram.
Acho que tiraram.
Sete.
Nossa!
sétima colocação, Ronda Rousey.
Conhecida por Velozes e Furiosos 7, Os Mercenários 3, Entourage e o remake de Panteras que o Mauri parou no começo.
6.
Na sexta colocação, Edge O'Neill.
Aquele lá de Modern Family,
mesmo. Cara, o Jay Pritchett, como assim? Ele era atleta. Eu não consigo imaginar, não consigo acreditar que o All Bundy era atleta.
5.
Quinta colocação, Jason Statham.
Assista um Carga Explosiva, é muito bom.
Um e dois é maravilhoso.
É, eu nunca assisti Carga Explosiva, mano.
Assista.
Mas Mercenários eu gosto bastante.
4.
Na quarta colocação, Carl Weathers. O cara de Mandaloriano.
Não, Apollo Creed, Mauri.
3.
Terceira colocação, Dave Bautista, o famoso Drax de Guardiões da Galáxia.
2.
Na segunda colocação, eu não acredito que ele não tá na primeira colocação, pelo amor de Deus. É o pai do Chris, é o Terry Crews.
1.
Vamos com Dwayne Johnson, o The Rock.
Agora não é mais The Rock.
Tipo antigamente é, conhecido como The Rock.
É isso. Prince, atualmente conhecido como The Artist. É isso. Mas olha, caso você tenha mais do que pouquíssimos anos, você vai lembrar de Dwayne Johnson pelo nome que ele usava no WWE, que era The Rock. Que, aliás, foi como ele foi acreditado nos primeiros filmes que ele fez.
E aí ele pediu, né, pra trocar, né? Mas aí pra gente contar essa história.
Um monstro de parrudo e com uma aptidão inegável pra cenas de ação, Dwayne Johnson também tem um tino cômico, que é muito legal, dando uma flexibilidade enorme à sua carreira, desde as primeiras aparições em A Múmia 2, A Lenda do Escorpião Rei, até A Fara do Dente.
É isso que eu ia falar, ele fazia esses filmes, né, de onde ele, sei lá, cuidava de uma criança e salvava o mundo.
Tinha a Montanha Mágica, acho que é da Disney, assim, uns negócios desse.
Como eu já disse, o Dwayne teve uma carreira longeva na WWE, sendo campeão de luta livre várias vezes. Mas, mesmo antes disso, o jovem Duanezinho era estrela do futebol americano e chegou a receber uma bolsa integral da Universidade de Miami para jogar em seu time. Porém, uma lesão nas costas custou ao atleta uma vaga na NFL. E aí, apenas 2 anos depois de concluir os estudos, ele entrou para a WWE e o resto é história.
Inclusive a história de mudar de nome. Mas fica pra próxima.
Que sacanagem.
Top 10 artistas que mudaram de nome.
Top 10 motivos pra mudar de nome.
Você gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras. A pauta e a pesquisa é do Fernando Baroni. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.